Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Bom dia, Frei Fábio.
Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos nossos ouvintes do programa Sem Fé para Todos. Hoje, 29 de outubro de 2023.
Pois é, o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José de Espinharas. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim e Mãe d'Água. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e lá no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Todos na escuta do programa, assim foi para todos. Bom dia também para a nossa presidente, né, Carminha Soares, que hoje não pôde estar aqui no programa, até porque sexta-feira ela dançou muito na festa dos servidores lá no rancho, né? E estamos aqui fazendo um programa, mas no próximo domingo é a vez dela estar aqui juntamente com os demais companheiros que no dia a dia faz o SINFEMP.
Muito bem, então o nosso abraço também, nosso bom dia a todos os nossos amigos, ouvintes, aqueles que não são filiados ao SINFEMP, mas acompanha semanalmente o nosso programa, de maneira especial, seu Tico, Dona Divone, lá nas Sete Casas, a nossa amiga Edinalva Barreto, que acompanha, os nossos amigos Véi e Bata, sua esposa, na zona rural de São José dos Pinharas, que participam conosco ouvindo o programa no pezinho do rádio, escutando sempre o Sinfé para Todos. Abraçar também os trabalhadores e as trabalhadoras, de maneira especial, os servidores e as servidoras dos 23 municípios que compõem a base territorial do SINFEMP, exatamente porque ontem, 28, foi exatamente o dia do servidor público. Então, nosso abraço a todos os servidores e servidoras.
Pois é, o nosso bom dia para o companheiro Zé Geraldo, a Socorro e a dona Geralda lá no sítio São Bento, no distrito de Santa Gertrudes, ao amigo Edmundo, lá em Santa Gertrudes, ao companheiro Roberto Lima, que é presidente da Associação dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Patativo do Açaré, também presidente da UMAC, a União Municipal das Associações Comunitárias Rurais e Urbanas de Patos, ao amigo Zailton, que é presidente da UAC, a União das Associações Comunitárias de Patos e Região, a amiga Giane Venâncio, lá na trincheira, ao Tadeu, ao Lúcio Frazão, na escuta do programa, né? A Lúcia, né, que está na escuta do programa lá na Vila Cavalcante, né? Todos os domingos na escuta do programa, assim foi para todos. A minha amiga Maria José, a Lila, e ao amigo Sebastião, lá na Cachoeira, município de Cacima de Areia. Ao amigo Isidro, lá na Serra Preta, né, na escuta do programa, em Cacima de Areia. Ao amigo João Batista e Lela, lá em Cacima de Areia, também na escuta do programa. A Ritinha, né, aqui da Rua do Prado, né, o seu pai, também na escuta do programa SINFEMP para Todos. A todos os companheiros do SINFEMP, nos 23 municípios da nossa base territorial, que todos os domingos estão aqui no pé do rádio, né, na verdade, escutando o programa SINFEMP para Todos. Quero também mandar um bom dia para Domício, para Preta, lá na Ipueira, município de São José de Espinharas, né? A Geneva, né, também na escuta do programa, ao companheiro Marcos Lameirão, Márcio Gregório Baica, né, conhecido por Baica lá em São José de Espinharas, na Fazenda Santana, a Valmilene, que é também diretora do sindicato, a todas as companheiras e companheiros que dirigem essa importante entidade sindical a nível regional aqui no nosso sertão.
Muito bem. E hoje a gente tem muita coisa a comemorar, ainda cansados da festança que aconteceu, organizada pelo sindicato, para comemorar o Dia do Servidor. E Gonçalves está aqui ainda realmente cansado, porque também participou da festa e foi muito grande, né, Gonçalves?
Exatamente. Nós, o último dia 20, nós realizamos a festa dos professores, mais de 600 professores. A festa foi na Churrascaria O Rancho. Foi uma festa excelente, né? Sem reclamação, o pessoal gostou de tudo que foi oferecido, né? Porque saiu ali tem a entrada com salgados, em seguida sai a filé com frito ou com macaxeira, em seguida tem jantar, é servida a cerveja, o refrigerante, o H2O, suco, água, né? E a atração musical, né? O Teinha e banda, né? Teinha que realmente deu o recado mesmo na festa dos professores e professoras, dos profissionais do magistério, ativos e aposentados, no dia 20 de outubro. E na última sexta-feira a festa foi bem maior. Nós, inclusive, listamos 957 pessoas, né, que assinaram a lista para participar da festa, e nós mandamos confeccionar 1.200 pulseiras, né? E, na verdade, no final só tínhamos 70 e poucas pulseiras. Então, muita gente na festa, né, para se ter uma ideia, foram reservadas 100 grades de cerveja e não deu. E foi preciso pedir mais 20.
Nossa!
Sim, eu esqueci de dizer também do vinho, né? Tanto no dia 20, a festa dos professores, e ontem foi que realmente aumentou o vinho. Vinho, refrigerante, né? Cerveja, suco, né? A alimentação, né? O jantar. Então, uma festa realmente estrondosa, né? Tivemos aí a participação de servidores de Quixaba, de Cacima de Areia, de Passagem, de Areia de Baraúnas, de Assunção, né? Vieram para cá para a festa, né? E é distante, né? Tem a serra, né? Não é igual a Serra de Santa Luzia, mas é um pouco, uns 30% da Serra de Santa Luzia, mas um local distante, né? Mesmo assim, as companheiras compareceram. Santa Terezinha, Emas, São José do Bonfim, Malta veio em peso, Condado também em peso, né? São José dos Pinhares, Santa Luzia, São José de Sabugi, né? O pessoal participou da festa da última sexta-feira. Então, diversos municípios, né? Que eu estou lembrando aqui, mas deve ter outros que compareceram à festa, né? Teve local aí que veio um ônibus, né? Um ônibus com os servidores e servidoras. Outros, a gente alugou van, né, porque o sindicato também pagou o transporte, né, para esses companheiros e companheiras se deslocarem para a festa, porque esse ano a gente, na verdade, só fez uma festa, né, uma festa do professor e outra festa para os servidores, porque nós tínhamos antes, o ano passado, realizamos 6 festas. Realizamos uma em Areia de Baraúnas, realizamos uma outra em Condado, realizamos outra em Santa Luzia, realizamos outra em Santa Terezinha, e duas em Patos. São 6 festas, né? Você tem que pagar o cantor 6 vezes, tem que fazer a ornamentação 6 vezes, tem a questão do deslocamento, né? Então, se analisar custo-benefício, é melhor você bancar o transporte e o pessoal se deslocar para Patos.
E muita gente, Gonçalves, gosta de sair da cidade, pelo menos, né? Eu pelo menos, noto que a festa lá no município, a gente percebe a quantidade de pessoas até menos, porque, por exemplo, teve cidade que veio 30 pessoas de ônibus para a festa aqui. E na ocasião que foi feito lá no município vizinho dele, não houve essa presença, entendeu? Então, acho que muita gente gosta também de sair, até para sair do município, passear um pouco. Eu acho que isso é interessante.
Existem essas contradições. Por exemplo, a gente foi fazer a festa aqui na regional de Santa Terezinha, Catinguirema e Olho d'Água. Nós vamos fazer em Olho d'Água, que lá tem o maior número de filiados ao sindicato. Pouquíssimas pessoas de Olho d'Água compareceram. A quem lotou mesmo foi Emas. Emas chegou pesado, né? Aí tudo bem. Não vamos mais fazer em Olho d'Água. Vamos fazer agora em Santa Terezinha. Quem fez? Aí Santa Terezinha não participou. Quem veio? Pessoal mais de Catingueira, de Emas. Agora Emas você faz lá, eles participam. Se faz aqui em Pato, eles participam. Emas vem a destaque, né? Então, a cidade festeira mesmo, né? Que como se chama aí, é Emas, nessa região.
E dá um abraço pro povo de Emas.
É, exato. Aí você vem aqui para Quixaba, Cacimadaria, Pastagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho, Assunção. A turma mesmo que vai para a festa mesmo, Cacimba de Areia e Passagem, né? Turma participa efetivamente. Mas lá em Areia de Baraúnas tinha muita gente também. Aí você vai aqui para a região do Vale do Sabugi, né? É, o povo mesmo que vai para a festa mesmo é São José de Sabugi. São José de Sabugi. Já Santa Luzia, poucas pessoas participam. Junto do Seridó, Tenório, né? Então, e essa aqui de Malta, se você faz em Malta, é muita gente. Faz em Condado também é muita gente. Agora, Vista Serrana, que o pessoal não participa, né? Estão até sugerindo uma festa lá, mas a gente vai pensar aí, né? E São José dos Pinhais também a gente fez, o pessoal não participou. Porque São José dos Pinhais é um município muito zona rural. Agora não, que estão construindo a ponte, vai favorecer mais. Aí uma festa à noite, para quem mora na zona rural, é difícil, né?
É mais complicado.
É mais complicado. É uma situação também semelhante a Olho d'Água. Tem muitos seguidores que moram na zona rural e não tem como participar. Mas a festa de sexta-feira, gente, foi um sucesso. Foi um sucesso, né? Foi mais de 1.000 servidores na festa. Né? Mais de 1.000 servidores, né? E eu saí um pouquinho mais cedo, mas saí já 1 da manhã. E Carminha saiu de lá 2:30 da manhã. E ainda tem a turma lá, né? Querendo continuar até de manhã. É mais uma grande festa, né? A gente quer agradecer aí a todos os companheiros e companheiras que participaram, agradecer a direção do sindicato, né? Nós estamos lá enquanto direção do sindicato dando apoio, não participando nem da festa assim mesmo, né? Porque a gente estava na organização. O Carmen ainda dançou muito, eu não, que a Hernandes disse que está me perturbando, e também sem beber, sem nada, há muito tempo, então não entrei no clima da festa para me divertir, mas para organizar. Mas agradecer aí o Teinha e banda, né? O Teinha agora arrumou um cara que canta de forma extraordinária. Ele incorpora Michael Jackson, ele incorpora Jessé, né? Ele incorpora o Titãs, né? Legião Urbana, né? Então, extraordinário, né? A animação de Teinha e banda, né? Então, agradecer a todos vocês, né? E dizer que no próximo ano, com certeza, e se Deus quiser, faremos uma bem maior, né, do que essa. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfem para Todos.
Por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite? Dos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Thank you. vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você?
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Além da canção aí do Vinícius de Moraes, né, e Toquinho, animando aqui o nosso programa Sinfempe para Todos. Né? Eu não cantei na sexta-feira, mas ainda estou com a voz mesmo.
É, muito bem. Eu gostaria, já aqui nesse bloco, mandar um alô também especial para o amigo, o companheiro vereador lá de São Mamede, o vereador Marcelo, que é o único vereador lá na cidade que ainda está na oposição, numa oposição consciente, tem nos ajudado, inclusive, Gonçalves, enquanto sindicato, porque ele tem procurado, de forma especial a mim, que estou lá em São Mamede, tem procurado saber como é que andam as coisas, e ultimamente Marcelo me acompanhou numa empreitada que diz respeito à Escola Marina Gouveia com relação à caixa d'água. Eu falei com o Marcelo, ele disse que conversou com o prefeito, porque a caixa d'água lá, desde o dia 7 de agosto, foi condenada pelo engenheiro. O engenheiro apresentou um laudo no dia 7 de agosto, quer dizer, já vai completar 90 dias, é breve, dizendo que a caixa deveria ser demolida. Não há condições de reformar, né, de melhorar a caixa, porque, segundo o engenheiro, o material que se utilizaria para fazer essa reforma na caixa d'água seria num valor próximo ou até mais do que para construir uma nova caixa. Isso está no laudo. E nesses quase 90 dias, nenhuma atitude foi tomada com relação à caixa d'água, que pode prejudicar alunos, funcionários, professores, porque ela está encostada ali na murada da escola, com os ferros já aparecendo, as vigas aparecendo, com a queda de cimento muito grande. E aí Marcelo apresentou o vídeo, procurou a escola, preocupado com os professores, com os alunos, com os funcionários como um todo. Eu estive também com o prefeito, e na ocasião, o prefeito agora está assumindo interinamente, né? São Romero tem essa situação difícil ainda, ele ainda não tinha tido nem conhecimento de causa com relação a isso, próximo de 90 dias desse laudo. Então, um abraço a Marcelo e pedimos que continue na luta com os nossos servidores, nossos professores, porque nós estamos, assim, de certa forma, descobertos lá no Poder Legislativo. É uma pessoa fazendo esse trabalho de denúncias dessas situações assim. Muito obrigado, vereador Marcelo, lá de São Mamede.
Pois é, importante essa ação parlamentar, né? Porque isso é uma questão grave, né? É uma questão grave. Estão brincando, né, com a estrutura de caixa d'água que pode cair em cima de uma sala de aula, pode matar alguém, né? Porque tem esse ditado popular, né, no Brasil, só fecha a porta depois de roubado, né? E tem uns que só fecha a porta depois que alguém morrer. Então, ver isso de imediato, tomar essa atitude, né? Infelizmente, a situação das câmaras municipais, elas são tristes, porque a maioria dos vereadores e vereadoras, elas estão num bloco de apoio, não ao povo, mas aos que estiverem no poder. É como afirmara o saudoso Zé Cavalcante, ex-prefeito de Patos, né, ex-deputado estadual, ele afirmara que todo jumento carregado de açúcar, até o rabo é doce. Então, infelizmente, os que estão no poder, muitos vereadores e vereadoras deixam de apoiar o povo para apoiar os que estão no poder. E até, ao invés de contribuir, aí fica até achando ruim quando se faz uma denúncia dessa. Eu acho que não é nem denúncia, é um alerta.
Alerta.
É a defesa da vida.
Inclusive, né? Gonçalves, Marcelo, o vereador Marcelo chegou a dizer ao prefeito, o prefeito falando comigo, e eu mando um abraço aqui à Chaguinha, nos recebeu muito bem, mas eu acho que são situações que, como Marcelo disse, isso não é, e aqui você está dizendo, isso não é uma denúncia. É uma forma de ajudar ao governo. Porque são coisas que, se houver, que Deus nos livre, algo sinistro, é um prejuízo para a própria governabilidade, porque é uma ação, assim, vamos dizer, triste. Uma caixa d'água que o engenheiro da própria prefeitura condena, se você levar um engenheiro particular... Eu acredito que a condenação seria maior. Não que o engenheiro lá fosse amenizar, mas é porque o engenheiro da prefeitura, quando vem fazer um negócio desse assim...
A coisa está séria.
A coisa está séria. Então, os vereadores não podem tomar isso como um trabalho oposicional. Não, na verdade, Marcelo está fazendo o que todos os outros deveriam fazer, essa fiscalização, né? Isso aí, gente, é preciso ver... Tantas outras prefeituras, eu até convido os nossos delegados nos diversos municípios a começar a gente ver aí essas denúncias com relação ao ambiente de trabalho. Nós temos muitas escolas nesses municípios por aí, onde os professores estão passando um calor terrível, alunos, porque ar-condicionado não está funcionando bem, e a gente sabe como está a temperatura aqui na nossa região nesse período.
Em Vista Serrana, a gente também tem um vereador, Evaldo Medeiros, inclusive é da oposição, muito da oposição lá em Vista Serrana, né? Até meu sobrinho, vereador lá em Vista Serrana. Mas se a gente tiver primeiro um vereador que tenha vergonha na cara e faça o trabalho com o povo, já é um avanço.
Com certeza.
É um avanço, né? Porque, sinceramente, eu não consigo entender como é que você, durante a campanha, disse que vai defender o povo, que vai defender os trabalhadores. E quando tu chega à Câmara, tu vai defender o prefeito, as ruindades do prefeito, as maldades do prefeito, as coisas erradas do prefeito. Quer dizer, isso é uma... Aí esse camarada, ou essa camarada, deve, na verdade, ser derrotado no próximo ano. Que não tem sentido. Porque quando tá no palanque, tu tá dizendo, eu sou base de prefeito. Ele só passa a ser base quando realmente assume a Câmara, consegue meio mundo de emprego na prefeitura pra aparentada, certo? E pronto. É o cala a boca. E aí não pode fazer nada. Por isso que aqui em Patos, eu não enveredei por esse caminho, nem vou enveredar. Não tenho ninguém empregado nessa prefeitura e não quero, nem na Câmara e também não quero. Né? E eu tenho muita gente precisando, necessitando. A começar logo pela família, que é uma família pobre. Mas eu não vou enveredar por aí. Eu vou manter minha linha. Né? Minha linha para olhar para as pessoas de cabeça erguida. Erguida não é no sentido de autoritarismo, mas erguida é no sentido de dizer que não me vendi, não me corrompi, é que eu faço um mandato realmente totalmente diferente na Câmara Municipal de Patos. Afinal, hoje podemos dizer que o Sinfemp tem um representante na Câmara Municipal de Patos. Hoje tem vereador sindicalista, o único sou eu em Patos. E faço realmente essa luta. Então, parabéns ao Marcelo, ao Evaldo e a outros companheiros aí nos municípios, né, que vem contribuindo com essa luta dos servidores e servidoras. Mas nós vamos pedir mais um intervalo musical aí, para em seguida a gente volta com o programa.
Na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração acalma de mar e guarda tamanhos segredos diversos. Naufragados e sem tempo, rimas de vento.
pousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre rumo ao meu coração. Meu coração acalma de mar e guarda tamanhos segredos diversos naufragados e sem tempo.
Você está ouvindo o programa Sim Sempre para Todos.
Olha aí o grande Jessé, Porto Solidão, né? Mas, Frei Fábio, vamos falar agora no que interessa, né? Já fizemos essas duas tarefas no Sim Sempre, com a festa do professor dia 20, festa do servidor na última sexta-feira, e agora vamos para o que interessa, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então vamos falar aqui sobre os precatórios de 1996 e 1999 aqui no município de Patos. Dar uma informação aqui rápida para todos os companheiros e companheiras, como se encontram esses processos, e também em seguida vamos falar sobre a situação das ações nos outros municípios da nossa base territorial.
Muito bem, então como é que anda a situação dos precatórios aqui de Patos? De 1996, nós temos aí os advogados Dr. Jeová Campos e a doutora Thaís. A pergunta que a gente já tem feito, as pessoas mesmo assim continuam no grupo de WhatsApp perguntando, então o programa traz essa informação. Quem tem direito a esses precatórios?
Veja bem, como todos sabem, o SINFEMP, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, foi fundado em 1991, e naquela época ele só representava os servidores lotados na Secretaria de Educação do município de Patos. Professores, auxiliares de serviços, merendeiras, vigias, motoristas, auxiliares de escrita, técnicos administrativos. Ou seja, somente aquele servidor ou servidora que fosse lotado na Secretaria de Educação do município de Patos. Somente no ano de 1998, já no primeiro semestre de 98, houve uma Assembleia Geral e foi ampliada essa base do SINFEMP para as demais categorias aqui no município de Patos. Porque eu entrei na Prefeitura de Patos através de concurso público no dia 9 de junho de 98. E na época eu procurei o professor Edileudo, procurei outros membros do SINFEMP, e sugeri que fosse ampliada essa base para todos os servidores da Prefeitura de Patos, porque não tinha sentido um município do tamanho de Patos, com o número de servidores, ter apenas o sindicato representando a educação. E aí eu disse para eles o seguinte: olha, se vocês não ampliarem a base do SINFEMP, Eu entrei na prefeitura agora e vou fundar um sindicato dos demais servidores, das demais secretarias. E é ruim você ter dois, três sindicatos no município, porque só faz dividir a categoria e nada mais. E aí realmente aconteceu essa assembleia, né? Foi ampliada a base, eu me filiei ao sindicato em 98, e aí na eleição que aconteceu no mês de dezembro de 98, inclusive, eu apelei para entrar na chapa, né? Disse, olha, eu tenho interesse em participar da chapa, mas eles não aceitaram na época que eu entrasse na chapa. Eu fui, na verdade, forçado a construir uma chapa para realmente concorrer às eleições. E aí concorri e ganhei as eleições, mas só vim assumir a direção do sindicato no dia 19 de janeiro de 99. Então, veja bem, é só para historiar aqui, para os associados e associadas, quem tem direito a esses precatórios de 1996, que está com o doutor Jeová Campos, doutora Thaís, tem doutor Anselmo Castilho, né, que são advogados desse processo. O juiz, ao julgar o processo de 1996, reconheceu que não apenas os servidores da educação que estão relacionados na petição inicial tinham direito, mas todos os servidores que em 1996 eram efetivos e que trabalhavam nas referidas secretarias. Ou seja, diferentemente de 99, que eu vou explicar daqui a pouco, o que acontece? Nós temos nessa ação de precatório de 1996, somente os servidores da Secretaria de Educação, quem tem lá no contra-cheque, Secretaria de Educação, que trabalhava no Rivaldão, que trabalhava em creche, que trabalhava em escola, né? Então, por isso que a gente pede o contra-cheque. Nós temos lá 503 seguidores que essa ação foi dada entrada pela companheira Antônia Ferreira. Antônia Ferreira, foi a primeira presidente do sindicato. Inclusive, na época eu era do Sindicato dos Bancários aqui em Paz. Então, o juiz disse o seguinte, que quem era filiado ao sindicato e quem era em 96, que trabalhava na educação, tem direito a esses precatórios. Então, diante dessa situação, o SINFEMP iniciou a juntada dessa documentação dos servidores que já estavam na relação inicial, que já eram associados à entidade, como também de todos os que não eram filiados à época, que teve o direito assegurado na sentença do juiz da 4ª Vara da Comarca de Paz. Os professores, em 1998, eles passaram a receber o PIS Nacional do Magistério, ou seja, um salário mínimo, mas tem direito ao período de 96 e 97, até a implantação do salário mínimo em seus contra-cheques. Veja bem, os professores têm um valor menor a receber, porque em 98 eles passaram a receber o salário mínimo em seus contra-cheques. Já os demais servidores não. As auxiliares de serviço continuaram com R$ 46,36. Essa é a situação. Resumidamente é o seguinte. Os precatórios de 1996, está com o doutor Jeová, a doutora Thaís, estão sendo feitos os cálculos. Inclusive, o pessoal aqui que faleceu, tem os herdeiros, nós estamos cuidando de toda essa documentação. No momento, quem já entregou o documento não precisa ir lá para entregar o documento. Tá? Nós vamos também fazer uma próxima reunião aí, que lá para o dia 20 de novembro, nesse período aí, nós vamos fazer outra reunião. Na segunda quinzena de novembro, a gente vai fazer outra reunião com os herdeiros, né? Com os herdeiros. Então, o processo 96 é essa situação. Somente os servidores da educação que trabalhavam em 1996, que fossem sócios do sindicato ou não, que estão na ação, não têm direito também ao precatório. Tá entendido? Inclusive aqueles que faleceram, procurar o SINFEMP como estão procurando.
Muito bem, Gonçalves. E os demais servidores, como é que ficam?
Os demais servidores de apoio têm direito, à diferença do salário mínimo, de 1996 até maio de 1999, né? Quando passaram a receber o salário mínimo Por isso que o valor a receber do auxiliar de serviço é o dobro do valor do professor, pois são quase 4 anos. Ou seja, os professores hoje já estão dando em média de 10, 12 mil reais. As auxiliares de serviço, que recebiam R$ 46,36, estão dando 20, 24, 25. É essa a situação. Então, os professores é um período menor. É menor. Eles só vão de 96, 97, aí 98 já recebe. Agora, os demais servidores pegam de 96 até maio de 99. Por quê? Porque as auxiliares de serviço da educação, eu entrei no sindicato no dia 19 de janeiro de 99, quando foi no mês de maio, as auxiliares de serviço, os motoristas, todo o pessoal da educação que não recebia salário mínimo passaram a receber o salário mínimo. Porque tinha uma ação que tinha sido julgada em Brasília há 14 meses, havia 14 meses essa ação julgada, e o sindicato não estava sabendo, né, em 99, não tomou conhecimento. Quando eu assumi o sindicato, eu fui ver logo a parte jurídica, o que é que tem de ação. Aí eu descobri que tinha realmente essa decisão, um agravo de instrumento, que foi favorável a gente. E aí eu só fui juntar aqui na quarta vara, inclusive na época o juiz era doutor Francisco Antunes, um excelente juiz, um extraordinário juiz. Ele mandou o prefeito implantar de imediato o salário mínimo. E aí na época, inclusive, o prefeito se negou a implantar. E aí na época o doutor Jeová pediu a prisão, né? E a prisão, inclusive, de Dinaldo. Aí ele colocou ainda algumas dificuldades, né? Mas aí implantou. É, implantou esse direito, né, dos servidores e servidoras.
Certo, muito bem. E quem faleceu e trabalhava em 1996 como efetivo na Secretaria de Educação, tem direito?
Tem sim, tem sim. É, o que eu falei anteriormente. Os herdeiros devem procurar o Sinfemp na Rua 18 do Forte, 140, no bairro de Santo Antônio, com atestado de óbito original, contra-cheques desse servidor falecido, CPF, identidade do herdeiro. Agora, é importante, né? Inclusive, esse atestado de óbito, ele tem que ser original, né? Porque tem gente que está fazendo o seguinte, está indo lá no cartório, pegando cópia, não vale. Tem que ter o original, né? Porque tem uma... Quando é para receber dinheiro, aparece muita gente, né, para receber dinheiro. Mas aí, nós vamos, todos os herdeiros, né? A gente vai estar fazendo levantamento, mapeando tudo direitinho. Não vai ser tão rápido como os demais servidores que estão vivos, mas, na verdade, eles irão receber.
E quem entrou em 1998 não está na ação de 1996 e nem na ação de 99, mas trabalhava na educação. Esses têm direito?
Olha, isso aqui é uma coisa nova. Eu quero chamar a atenção dos servidores e servidoras que... Em 1998, né, trabalhavam na educação, né, e que nem estão nem na ação de 96, que não pode, né, nem na ação de 99, né, alguns não estão. Então eles têm direito, é uma coisa nova, certo? Então você que entrou na prefeitura em 1998, nesse concurso inclusive que entrei, que pertence à Secretaria de Educação, que foi lotado na Secretaria de Educação, terá direito proporcional no período de junho de 1998. Junho de 98, por quê? Porque foi quando a gente entrou, dia 9 de junho de 98. Até abril de 1999. Por que abril? Porque no mês de maio de 99, nós que entramos no concurso de 98, passamos a receber o salário mínimo. Olha que coincidência. No mês de maio de 99, quem passou a receber o salário mínimo foram os servidores da educação. As merendeiras que recebiam R$ 46,36, no mês de maio de 99, elas passaram a receber o salário mínimo. Aí eu entrei com outra ação, né, no mês de setembro de 99, e esses servidores, como era o meu caso, que entrou em 98, no dia 9 de junho de 98, nós passamos a receber o salário mínimo na cabeça do contra-cheque no mês de maio de 2001. Mas quem entrou em 98 e foi para a educação tem esse período aí, de junho de 98 até abril de 99, os servidores da educação passaram a ganhar um salário mínimo. Mas durante esse período de 10 meses, ganhavam inferior ao mínimo. Então, essa documentação aqui, gente, vai para o advogado, doutor Jeová Campos e doutora Thaís. Os professores, nesse caso, eles não têm direito, pois já recebeu o salário mínimo desde 98. Vocês estão compreendendo? É uma coisa nova. O servidor e servidora, que entrou no concurso de 98, que assumiu no dia 9 de junho de 98, tem a diferença de 10 meses para receber, desde que eles estejam lotados na Secretaria de Educação. De Educação. O que deve fazer? Procurar o SINFEP com os contra-cheques do período de junho de 98, de junho de 98 a abril de 99, juntamente com CPF, RG, carteira do SINFEP, comprovante de residência e portaria de nomeação. Então, uma coisa nova. Esclarecendo aqui. Os servidores que entraram em 1998, somente os que foram lotados na Secretaria de Educação. Em outras secretarias não tem direito a esses 10 meses. No meu caso, eu não tenho. Né? Os vigias que estão na Secretaria de Serviços Públicos, de Infraestrutura, de Agricultura, Finanças, qualquer outra secretaria não tem direito. Somente aqueles servidores e servidoras. No caso, auxiliar de serviço, a merendeira, o motorista, o técnico administrativo, na educação. Aí você vai pegar seu contra-cheque de junho de 98 até abril de 99. Aí você vai ver que tu, nesse período, não recebeu o salário mínimo. Se recebeu, não vai ter direito também. Certo? Então, vocês vão procurar o sindicato para isso. Né? E pode procurar, inclusive, a partir de amanhã, segunda-feira, terça, quarta-feira, para a gente ver isso.
Ok, muito bem explicado. E agora, os precatórios de 99, que estão com os advogados doutora Socorro Nóbrega, doutor Lourismar Duarte e a doutora Bárbara Duarte. Quem é que tem direito a esse?
Aí, esses precatórios aqui de 1999, ele é diferente dos precatórios de 1996. Por quê? Em 1996, o que o juiz diz? Que quem era sócio do sindicato e quem não era, quem está na ação e quem não está, desde que em 1996 trabalhasse na Secretaria da Educação, tem direito aos precatórios de 96. Já em 99, o que foi que o juiz decidiu? Somente quem for filiado ao SINFEP. Então, esse processo aqui, ele contempla 703 servidores. Dos 703, 3 receberam antes, nós temos aí 700. Dos 700, a gente tem uma média de 100 falecidos, né, e tem 600 para receber a segunda etapa, aí, o segundo valor, a qualquer momento. Essa ação ela foi dada entrada no dia 3 de setembro de 1999 e contemplava todos os servidores que eram filiados ao SINFEP, envolvendo todas as secretarias, pois nenhuma ganhava o salário mínimo, com exceção da educação, né, que passou a ganhar o salário mínimo no mês de maio de 99. E a decisão do juiz foi justamente essa. Diferente do processo 96, o juiz decidiu que apenas os servidores que na época eram filiados ao SINFEP e que constavam na ação inicial tinham direito ao recebimento desses precatórios. Então, pessoal, tem uma situação aqui muito complexa, porque nós tivemos servidores que, em 1999, quando nós entramos com essa ação, eles não eram filiados ao sindicato, porque eles não acreditavam no sindicato. Como, inclusive, tem muitos que não acreditam ainda no sindicato. Tem servidor que nunca se filiou ao sindicato. Talvez na época, ou até atualmente, consiga algumas vantagens, né, com os prefeitos, né, anteriores e com a atual gestão, né, e outros que não gostam de sindicato. Tudo bem, a gente respeita. Agora, perde muito. Né? Então, em 1996, as auxiliares de serviço e merendeiras da educação passaram a receber o salário mínimo. Aí, somente com essa decisão, que eu disse, eita, a prefeitura não vai pagar, não. E ele ainda insistiu em não pagar, foi que a gente pediu a prisão na época. Aí pagou. Quando a turma viu que o sindicato era para valer mesmo, aí nós abrimos a filiação ao sindicato. Aí veio meio mundo de gente. Mas não vieram todos. Ainda tiveram alguns, que é igual a São Tomé, né?
Só acredita
quando vê. Só que dançaram agora, né? Eles viram, na verdade, o não recebimento dos valores que eles tinham direito caso fosse filiado ao sindicato. Mas estão presenciando os outros. Passaram a receber o salário mínimo. Eles tiveram direito. Então, em maio de 2001, os demais servidores de passos, inclusive eu, nós passamos a receber o salário mínimo. O salário mínimo. Mesmo assim, teve gente que veio se filiar. 3 anos depois, em 2002, né, inclusive chegou lá um companheiro que é vigia, ele colocando, não, mas eu me filiei ao sindicato, era para você ter dito que eu não tinha direito. Disse, meu amigo, quem decidiu foi o juiz em 96 e 99. O juiz que julgou em 96 disse o quê? Tem direito a quem era filiado ao sindicato e quem não era. Só que o de 99, no processo de 99, disse o quê? Só quem era filiado ao sindicato. Porque, na verdade, a coisa devia funcionar assim. Ele já teve direito, mesmo sem ser sócio do sindicato, a receber o salário mínimo. Aí diz, não, vou me desfiliar do sindicato porque eu não tenho nada para receber. Né? Não tenho nada a receber. Nessa novidade aqui, Felipe Fábio, de 98, por exemplo, os servidores que entraram em 98, que estavam na educação, ele tem esses 10 meses aí que a gente vai fazer os cálculos. Essa semana mesmo compareceu uma servidora. Saiu do sindicato porque disse que não estava contemplada e ela trabalha na educação. Ela vai ter direito a isso. Ela se desfiliou do sindicato. Né? E agora, de acordo com o estatuto, só pode voltar depois de um ano, se passar pela discussão na diretoria e até na Assembleia Geral. Então, o pessoal que for sair do sindicato não vai poder voltar de imediato. Vai ter prejuízo. Aí vão dizer que a gente não quer filiar. Olha, a gente filia todo mundo. Tem problema nenhum. Até a ex-prefeita lá de São José de Sabugim é filiada ao Sinfém, porque ela é servidora. Só na época que ela passou a ser prefeita, não tinha como continuar, porque ela estava à disposição realmente da prefeitura. Então, veja bem. Aí, esse processo de 1999 é essa situação. Recebemos a metade, a outra para sair. Muita gente, inclusive, nesses dois processos, que não querem pagar os advogados. Eles acham que os advogados vão trabalhar de graça, né? De graça. É um processo de 96 até hoje, os advogados trabalhando. Um valor significativo, que tem professor aí que vai receber, está recebendo aí 6 mil e poucos reais. É 20% dos honorários. Tem advogado aí cobrando 35%. Tem um contrato com o sindicato com esse advogado e a gente vai honrar. Né? E os advogados aqui, que eles não são, o doutor Jeová não é advogado contratado do Sinfém. O outro processo 99, muitos servidores que receberam a primeira parcela em 2019. Em 2019, não, 4 anos, vão receber agora a segunda e não pagaram a primeira. E ainda querem ter direito. Não, não vai. O advogado vai realmente querer os honorários dele. Só esse processo aqui são o quê? 22 anos, né? De 99 para cá. Aí o advogado vai passar 22 anos trabalhando de graça. Não tem sentido. Ah, eu sou filiado ao sindicato, eu pago ao sindicato. Tu paga R$ 3,20, rapaz. Né? Inclusive ficou já nessas festas do dia 20 e dia 27, né? E construção de sede. As outras despesas, a gente não vai pegar dinheiro do sindicato para pagar advogado, de jeito nenhum. Porque esses advogados aqui, nenhum é contratado atualmente do sindicato. Então, essa incompreensão por parte de muitos servidores. Ah, eu não tenho precatório para receber, eu vou ficar fazendo o que no sindicato? Tudo que tem hoje em Patos foi conquista do Sinfemp. Você tem insalubridade, foi o Sinfemp que mandou fazer o laudo, pagou um dia da contribuição de vocês, de todos nós, né? Fez o laudo, pagou. Hoje é uma realidade a insalubridade em Patos. E outros municípios. Né? Você hoje recebe a gratificação, luta do sindicato. Os professores de Patos hoje têm o melhor piso. Sinfemp, 16 dias de greve. Sinfemp, e ações na justiça. Os professores de Patos receberam aí, aquele rateio do Fundef, uma média de R$ 8.060 para cada um. Sinfemp. Os professores receberam o último rateio, Sinfemp. Né? Jornada de trabalho, periculosidade, adicional noturno, licença maternidade, licença paternidade. Tudo isso foi luta, foi conquista nossa. E quem estava à frente era o Sinfemp. Você pode pegar o Sinfemp de 99 para cá, que foi realmente um histórico de luta, não só em Patos, mas também nos demais municípios. Porque tinha município aí que nem o contra-cheque o servidor tinha direito a receber. Então, é uma conquista realmente nossa. Então, essa questão dos precatórios, companheiros, nós queremos tranquilizar vocês que a gente está fazendo trabalho. Aí tem gente que fica ligando todo dia para o sindicato. E aí, vai sair quando? Olha, está sendo preenchido os documentos, está sendo encaminhado o setor precatório que vai pagar. A qualquer momento está na nossa conta. Quando tiver na conta, aí eu espero que um dia o servidor de passo diga: ah, esse negócio de precatório não vai sair para ninguém, isso é conversa, fiada, isso é história, tal, tal. Hoje é uma realidade. 96, muita gente já recebeu, continua recebendo. 99 também, já recebemos a metade e agora vamos para a segunda. Eu acredito que até o mês de dezembro a gente possa receber esses valores de 1999, até porque o dinheiro já se encontra na conta do Tribunal de Justiça da Paraíba no setor de precatório. Mas vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Aí o grande Biafra, né? Sonho de Ícaro, né? Linda canção. Mas, meus amigos e amigas, tivemos aí a realização da Conferência Intermunicipal da Educação, onde o Sinfempe teve uma presença marcante, inclusive escolhendo delegados e delegadas que iriam participar, dentre eles o Frei Fábio. É isso, Frei?
É, exatamente. Foi uma conferência intermunicipal, e a presença de alguns municípios aqui da região. A cidade de Patos sediou esta conferência e tivemos alguns debates. Eu, inclusive, participei juntamente com a nossa presidente, Carminha Soares. Participamos do eixo 7, que trabalha a questão da valorização dos profissionais da educação. Essa conferência, ela tem o objetivo de preparar, de auxiliar o documento, né, da CONAI 2024, que vai tratar da educação nos seus próximos 10 anos. É algo muito sério. Inclusive, eu acho que o tempo que a gente tem para esse debate ainda é pouco. Aliás, ainda é não, é muito pouco. Uma tarde, de aí 2 horas para debater. Muita coisa ainda fica assim a desejar, mas a gente teve essa oportunidade, o Sinfemp estava presente, outras pessoas de outros municípios, né, Gonçalves, estavam lá também filiados ao Sinfemp e foram conseguiram a sua indicação para representar na conferência estadual, que é muito importante, e vamos ver, inclusive é uma luta que o Sinfemp vai fazer para ver se a gente sai aí pelo menos um delegado para a conferência, para o CONAI, né? Para a conferência nacional, né? Lá em Brasília, em janeiro do próximo ano. Porque, veja bem, é a vida do servidor, a vida do professor, a vida do trabalhador em educação para os próximos 10 anos. Não é brincadeira. E eu lastimo muito que outros municípios, a exemplo de São Mamede, não tenha chamado os professores para o debate. A conferência intermunicipal que ocorreu lá em São Mamede foi uma conferência online, com dezenas de municípios participando, porque a empresa Foco pegou todos os municípios que ela está assessorando, fez uma conferência, ou aqui, numa expressão baixa mesmo, dizer fajuta, porque não houve debate, conferencista fazendo palestra em saguão de hotel ou em aeroporto, esperando voo, fazendo a palestra num cantinho do aeroporto, quer dizer, para debater 10 anos de vida da educação.
Isso, inclusive, deveria ser denúncia junto ao Ministério Público, né, para cancelar uma, entre aspas, conferência que não tem nenhum sentido. Nós não estamos na pandemia, no mínimo tem que ser presencial.
Exato, como foi em Patos. Como foi em Patos. Juntou, foi intermunicipal? Foi, mas foi presencial. Tivemos a oportunidade de debater. A conferência da qual São Mamede e outros municípios que estão auxiliados pela Foco participou, o povo não debateu. Gente que não sabe nem o assunto certo do eixo que participou. Então, uma vergonha a conferência, o Conselho Municipal de Educação de São Mamede ter aceitado uma conferência dessa natureza. É uma vergonha.
Pois é. Chegamos ao final do programa. Forte abraço a todos. Nos encontraremos domingo, se Deus quiser, com mais um programa Sinfemp para Todos. Vou dormir um pouquinho, porque eu estou muito cansado ainda da festa de sexta-feira. E a gente se encontra amanhã também cedinho no Sinfemp. Forte abraço.
Muito bem, forte abraço a você, nosso ouvinte, nosso amigo do programa Sinfemp para Todos. E até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Acabamos de apresentar o programa Sinfemp para Todos.